Charles-Édouard Jeanneret nasceu em 1887 na Suíça. Estuda arquitetura que nunca concluiu. Cedo descobre a Europa, Itália, Grécia, Paris, capital cultural a que se propõe conquistar. Na Cidade de Luz dá os primeiros passos para libertar a arquitetura e torna-se num dos melhores arquitetos do século XX, sob o pseudónimo de Le Corbusier, adaptando a nacionalidade francesa. O Museu Nacional de Arte Moderna, o Centro Pompidou, acolhe a retrospectiva Le Corbusier, Medidas do Homem. Mas quem é esta personagem? Quem se esconde por detrás desta silhueta geométrica cujos óculos redondos, laço e fato refletem tanto de dogmático como de humano? Pedro Gomes, doutorando português em urbanismo em Paris, percorreu connosco a exposição e encontra resposta a estas questões.
Esta segunda sala que acabamos de percorrer mostra sobretudo o seu trabalho pictórico numa fase que eles aqui chamam de purismo, mostra claramente como é que o Le Corbusier se inscreve nessa tradição e nessa ruptura do movimento moderno na pintura, no design, na arquitetura.
Na geometria também da própria pintura.
E na geometria da própria pintura. E nesta fase purista vemos claramente uma passagem dessa exploração, primeiro, dos motivos e dos temas do princípio do século XX com os padrões para uma procura de uma estética mais depurada e de uma estética mais purista.
Durante algum tempo foi pintor à tarde e arquiteto à noite.
Esta ideia do movimento modernista com uma espécie de artista total ou de artista polivalente. Le Corbusier não é o único que viaja entre diferentes meios para explorar a sua criatividade, mas acima de tudo é que se vê claramente que a pintura é complementar ou é um espaço de experimentação complementar à sua atividade como arquitetura. Vê-se aqui um jogo de forma, um jogo de exposição, um jogo de perspectivas. Não é uma abstração matemática, não é orgânico, mas há um piscar de olhos, aquilo depois poderá ser a fase posterior em que ele vai procurar formas mais redondas e mais orgânicas na sua arquitetura.
Le Corbusier que vai se revelar muito dogmático em algumas fases, mas simultaneamente muito humanista.
Absolutamente. Dogmático, sem dúvida. A famosa Carta de Atenas é um dogma, assinada por ele e por todo o Congresso da Arquitetura Modernista. Mas, mais uma vez, espírito do tempo. O que é muito interessante é que o modernismo, tal como Le Corbusier vai aplicar à arquitetura e ao urbanismo, passa pelo aproveitar absoluto das novas potencialidades técnicas que o princípio do século XX traz, mas para libertar o homem, para trazer novas condições de bem-estar e novas possibilidades de lazer e novas possibilidades de saúde e novas possibilidades de organização racional da cidade e do espaço da casa ou do edifício para trazer mais bem-estar ao homem.
O próprio Le Corbusier, aparentemente, acaba por adotar uma representação geométrica com os óculos de massa redondos muito particulares, quase sempre de papillon, de fato, uma geometria que ele próprio vestia.
Muitas vezes tem tendência a criar uma figura, uma imagem de marca, mas é essa austeridade com uma certa classe ou sofisticação que associamos a Le Corbusier que, de certa maneira, torna mais espantoso esta diversidade e esta capacidade de dialogar com diferentes formas de expressão e com diferentes estilos e esta capacidade de evoluir, porque a imagem que temos na retina é precisamente essa de um homem austero, clássico.
Estamos perante uma revolução arquitetónica, onde o Le Corbusier vai manifestar preocupação para o espaço, luminosidade, o solo e dos espaços verdes.
Cidades insalubres, demasiado densas, onde havia pouca luz, onde havia pouco sol, onde as pessoas estavam encaixotadas em espaços obscuros. E a ideia da arquitetura e do urbanismo de Le Corbusier é precisamente o de romper com isso. É precisamente a ideia de dar espaço, de dar luz. Vemos muitas vezes espaços retangulares quase, com poucas partições no interior, que tem a ideia de um espaço amplo, um espaço dégagé, que as pessoas poderiam depois trabalhar como quisessem no interior. Vemos a simplificação das entradas de luz, com muito vidro.
Neste espaço onde nos encontramos a mobília, as cadeiras, os sofás, e que parecem puramente contemporâneos.
Absolutamente. Eu confesso que é das coisas que mais admiro na produção do Corbusier, é a produção deste mobiliário, que tem qualquer coisa de intemporal. E é o lugar onde ele vai simultaneamente explorar a questão do corpo, da ergonomia, muito claramente. Não é um mobiliário para decorar só, é um mobiliário para ser utilizado. E há procura de fazer um mobiliário que é não necessariamente muito versátil, mas vários tipos de cadeiras, de chaise-longue, etc., para diferentes tipos e diferentes utilizações. Portanto, há esta ideia de declinar as diferentes coisas que podemos fazer dentro de casa para o mobiliário.
Le Corbusier acaba por ser criticado. Este projeto de que falávamos, plano vizinho, que visa a construção de quase 20 estruturas do género Montparnasse, com 200 metros de altura, que pode alojar 3 milhões de pessoas.
É, sobretudo, a grande diferença entre como as coisas eram na altura e como as coisas são hoje. sobretudo vamos ver isso claramente no pós-guerra, as pessoas acreditavam no futuro, e acreditavam no progresso e acreditavam que as coisas iam melhorar. Tudo estava em qualquer coisa de vamos criar as condições para que esse futuro venha com tudo aquilo que ele pode trazer, quanto mais melhor. E isso passava por destruir o presente, se fosse preciso, ou alguns restos do passado. E a grande diferença hoje em dia é que acho que nós já não temos muita certeza para onde é que vamos.
Corbusier que dizia que o homem caminha em frente porque segue um objetivo, porque sabe para onde vai e por isso e dessa forma caminha em frente.
É uma frase que sintetiza absolutamente o espírito do tempo, da altura, e que hoje em dia não haverá muitas pessoas que tenham coragem para afirmar publicamente. Anunciem uma via clara para o progresso.
O Corbusier que libertou a arquitetura do século XX acaba por viver os últimos 13 anos da sua vida em 15 metros quadrados numa cabana no meio da natureza.
De uma certa maneira espanta e de uma certa maneira faz sentido. Penso que às vezes esperamos que alguém defenda a libertação do espaço, que depois decida acabar os seus dias no verão em 15 metros quadrados, pode parecer de certa maneira paradoxal. Aquilo que a exposição fez um pouco entender é que Le Corbusier nunca foi necessariamente alguém que propunha a abundância ou necessariamente o luxo, mas o suficiente. Encontramos aqui talvez aquilo que ele sempre quis, esta ideia de uma transição entre o espaço da casa e o espaço à volta, que não é o espaço da rua.
Era Pedro Gomes, doutorando português em urbanismo em Paris, que nos fez descobrir o espaço, verticalidade, geometria de Le Corbusier, ensaísta, escritor, pintor, arquiteto ou ainda urbanista, cujos trabalhos podem ser vistos até dia 3 de agosto no Museu Nacional de Arte Moderna, no Centre Pompidou, em Paris.